Em meados de setembro, a Secretaria de Mobilidade e Transporte da gestão do prefeito João Dória pintou duas faixas verdes, exclusivas para pedestres, na rua Joel Carlos Borges, um dos principais acessos de quem vai a pé à estação Berrini da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Segundo Hermínia Maricato, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e ex-secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo, na gestão de Luiz Erundina, a medida não leva em conta a complexidade dos problemas de locomoção na cidade e parece se tratar apenas de um projeto publicitário.
O problema de você discutir a questão do pedestre, ele é absolutamente universal e geral na cidade. Se fosse levado a sério, não ia começar na Berrini. Se fosse levado a sério, ia começar em ruas que não têm calçada nas periferias, que são uma das grandes causas de acidente. As calçadas também são causas significativas, segundo eu li um estudo do SUS há alguns anos atrás, de traumas. Mas o mais significativo são acidentes porque os pedestres andam nas ruas e não porque não tem calçada. Isso é, nas periferias das nossas cidades, é muito comum. Existe um problema hierárquico na cidade. A administração pública, o planejamento, ele devia trabalhar com isso, com uma questão de hierarquia de prioridades, de emergência, enfim. A segunda questão que eu queria levantar é que as nossas cidades, diante da grande desigualdade social, que nós somos um dos países mais desiguais do mundo, essa disparidade, ela tem um efeito muito forte sobre a imagem da cidade, o que é a cidade. E a cidade acaba tendo uma representação ideológica muito forte. Então, você tem uma cidade que é legal, que é a cidade do mercado, que é a cidade que tem toda a infraestrutura, que é a cidade que tem, inclusive, equipamentos de educação, de lazer, comércio mais sofisticado, etc., né? A imagem forte da cidade, que é o que eu chamo de cidade linda, pegando aí o conceito do prefeito Dória, ela está, então, é um centro expandido da cidade de São Paulo, que concentra o quê? Concentra 70% dos empregos da região metropolitana, concentra a maior parte dos 22% que ganham acima de 20 salários mínimos, que é uma situação excepcional no Brasil. Então, e concentra especialmente brancos e de alta escolaridade. O que você fizer nesta cidade aparece. O que você fizer fora dela não tem visibilidade. Então, eu não posso levar a sério essa história de pôr fios subterrâneos, por exemplo, que é muito importante, porque a nossa paisagem urbana é terrível, não é? Cada um faz o que quer, inclusive as operadoras, nas ruas, no, nos postes, etc. Mas para pôr os fios subterrâneos, para fazer um paisagismo, para retirar moradores de rua e dependentes de drogas, tudo isso exige políticas universais. E o que a gente está percebendo é que são coisas pontuais para gerar uma imagem. É uma coisa num ponto e toma ares de universal. Por quê? Por causa de um supermarketing.
Quais os principais fatores que a Prefeitura de São Paulo deveria levar em conta na implementação das faixas verdes?
Primeiro, um plano geral de mobilidade, para ver quanto por cento das viagens são feitas a pé. Eu me lembro que no Brasil, nas cidades com mais de 60 mil habitantes, 30% das viagens são feitas a pé. Então, é muita coisa, não é? Aonde essas viagens são feitas, não é? Isso é uma coisa, para priorizar quem anda a pé. O que nós vamos verificar é que a maior parte das viagens a pé fica fora da cidade linda. fica exatamente onde as pessoas tomam transporte coletivo e andam para tomar o transporte coletivo. Esse que é o fato. Então, não é onde mais precisa que está sendo feito. É isso que tem que levar em consideração. É possível mapear tudo isso? Já deve até ter mapeado tudo isso. Né? A NTP, Associação Nacional de Transporte Público, tem todos esses dados. O metrô faz pesquisas incríveis. Então, a outra questão, uma é essa, né? O pedestre é grande vítima dos acidentes no trânsito. A outra, o pedestre é grande vítima de traumas nas calçadas por conta de problemas, defeitos, né, nas calçadas. Essa é uma questão tão séria no Brasil que eu acho que deveria ser tratada de forma pedagógica, quer dizer, campanhas com a população toda, porque tem gente que para o carro entrar sem nenhum trauma, aí o trauma, quem fica com o trauma na calçada é o pedestre. Isso é muito comum. É a coisa mais comum nas calçadas, é isso. É um total desrespeito pelo pedestre. E há uma parte da cidade que não tem calçadas. Eu vou insistir nisso. As pessoas andam nas ruas. As pessoas andam no leito das ruas. Às vezes você tem poste em calçada de 1 metro de largura, não é? Você tem uma série de obstáculos. Então, por que não vai cuidar disso? É preciso hierarquizar os problemas na cidade de São Paulo e não achar que a gente está trabalhando num cenário, sabe? Que de repente eu vou pôr alguma coisa para aparecer e para gerar uma imagem. A Cracolândia, ela não desaparece. Não adianta você querer fazer uma mágica, né? E assim por diante, né? Você tem uma série de problemas que as pessoas, que parece que estão agindo para criar um fato. Factoide, é um factoide. Essa calçada aí, essa coisa aí é um factoide.
O que a prefeitura deveria ter como prioridade em termos de mobilidade urbana atualmente?
A lei federal, ela considera primeira prioridade pedestres e veículos não motorizados. Se lei nesse país fosse coisa séria, isso já serviria para orientar muita prefeitura. Então, segundo lugar é o transporte coletivo. Terceiro lugar é o transporte de carga. E quarto é o automóvel. Então, esse prefeito, ele não deveria estar pagando ciclovia, porque a lei determina que ciclovia é prioridade. É muito estranho, não sei se é estranho ou triste, constatar que existe tão pouco conhecimento na nossa sociedade sobre isso, a ponto do prefeito não ser questionado. Bom, vamos lá, você não pode apagar a ciclovia. Se você considera que está mal feita, você vai ter que refazer. Você vai ter que rever o projeto, o design. E a história de andar e ciclovia é prioridade, inclusive porque no urbanismo internacional, o que se condena é a cidade dispersa, que gera viagem longa, que afeta o aquecimento global, que deixa todo mundo dentro dos automóveis não sei quanto tempo. E no urbanismo internacional se convenciona defender a cidade compacta, onde é possível você fazer coisas a pé. Talvez não seja possível você ir para o trabalho, mas para ir na lavanderia, para ir no chaveiro, para ir na padaria, você tem essa condição de andar a pé. E isso é muito saudável. Nós tivemos uma discussão na USP há pouco tempo, entre o pessoal da área de saúde, de urbanismo, onde ficou evidente para todos nós. Quer dizer, um urbanismo que ajuda você a andar a pé, ele é muito importante. Ajuda você a andar de bicicleta. Agora, não é o caso do Brasil nos últimos anos, onde nós tivemos um boom imobiliário e automobilístico. O boom imobiliário expandiu as cidades. E o boom automobilístico aumentou De 2003 a 2013, dobrou o número de carros nas cidades e quadruplicou o número de motos, que são muito poluidores, né? Então, tudo isso faz parte de um conjunto que a prefeitura devia estar levando em consideração. Eu não sei se vocês sabem, o corredor de ônibus, famoso no mundo inteiro, que nem o orçamento participativo, é brasileiro. É uma criação brasileira, festejado no mundo inteiro. Então, sabe, é até ofensivo tratar essa questão dessa forma. Ah, eu vou ali, faço algumas quadras de uma trilha verde e chamo isso de política para pedestres, sabe?
Ouvimos Hermínia Maricato, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e ex-secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo. Daniel Miyazato, para a Rádio USP.